Olá, tudo bem? Mais um show de Daf Amendo site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma série dos Vaim, Daf Kufrei Amud Alef, a 18 linhas do início do Daf. Lembrando que essa aula é o Nishmat Faver Ben Yosef, todos os foram brutalmente assassinados pela organização terrorista Hamas, todos que faleceram nessa guerra em pronta recuperação dos filhos de volta de todos os sequestrados. A gente viu, então, ontem que o Hatat dos novilhos e dos bodes que eram completamente queimados, eles queimam as pessoas que levam eles e as pessoas que se ocupam com a queima. Eles também purificam comidas e bebidas quando eles tocam de determinada maneira. Então a Braita vai trazer uma fonte para isso. Tanu Rabanan, está nós sabendo o seguinte sobre os novilhos e a vaca vermelha e o bode que é jogado para Azazel Yom Kippur, a Meshaleah, a pessoa que joga o bode, e a Sorfânio que queima os novilhos e a vaca vermelha, ou Verra Motziane, o que leva a vaca da Zará para ser queimada, Metame Begadim, eles impurificam as roupas. Verren, mas eles mesmos, os animais mesmos, Manen Matamin Begadim, eles não queimam as roupas. Aval Metamim Ochleu Mashkin, mas eles sim purificam comidas e bebidas. Assim falou Rabi Meir. Eles falam o seguinte: a vaca vermelha e os novilhos queimados impurificam comidas e bebidas quando toca. Mas o Seira Mestaler, mas o bode que você joga para Azazel, não. Shu Rai, Rai não metameu, que ele está vivo e o vivo não impurifica. Fala que Manabishlema, dá para entender, segundo Rabi Meir, que ele não divide entre os novilhos que são queimados e o bode que é jogado para Azazel, porque ele acha como Tana de Beira Bishmael, ele acha como a Braita que foi ensinada no Beit Midrash de Rabi Ishmael. Netana de Beira Bishmael, quem se ensinaram na Braita de Rabi Ishmael. Um versículo fala sobre a lei de você receber impureza em Vaikra 11:37, e que se o corpo cai de um dos oito répteis, alcool zera azarua, tudo que está semeado está puro. Mas Raim Shen Sofan Lei também, as sementes nunca vão se purificar, uma impureza muito exigente. Ou seja, com maior nível de pureza, Tsrikimercher, mesmo assim eles têm que estar propícios para receber impureza. Ela fala, toda comida, Shen Sofá Leitamei Tomar Hamorá, que não vão estar um maior nível de impureza, Leitamei Tomar Hamorá, desculpa, Tzrichim Echsher, elas precisam estar propícias para receber impureza. E Yatzta, e a gente exclui Nevelá Tov Taor, um pássaro kasher que está Nevelá, né, que não foi feita Shritá, Shen Sofá Leitamei Tomar Hamorá, que ele sim vai ter uma impureza mais exigente, Ventre Hechsher, ele não precisa. Está propício para isso, e sim, é só tocar. Do mesmo jeito que não precisa estar tá propício para receber impureza também, o bode que é jogado para Azazel, ele purifica mesmo que ele está vivo. Ele era banana, mas Rahamim, que discutiram com o Rabi Meir e acham que o bode que a gente joga para Azazel não impurifica comida com o toque, e já os novilhos são queimados e a vaca vermelha sim purificam. E Itleu Letana Ben Ishmael, se eles concordam com o que falou Letana Ben Ishmael, a filha seira a mistalerra, até o bode que é jogado para Azazel, deveriam purificar a comida. Vei leitla, e se eles não concordam, a filha para o parim não é nada, né? Então a vaca e os novilhos de onde que eles impurificam comida. Então, quando veio o Rav Dimi de Eretz Israel para a Babilônia, ele falou o seguinte: Amrei bemarava, assim falam em Eretz Israel. Que isso que a Braita falou, do Beit Midrash de Rabi Ishmael, que tudo que no final ele não vai ser impurificado com maior nível de impureza, ele precisa estar. Precisa receber algo para. Precisa estar propício para impurificar. A intenção não é. A intenção não é que ele precisa impureza de outro lugar para receber impureza. E sim, mesmo se eles precisassem, eles estivessem propícios para receber impureza. Então, animais, quando eles estão vivos, como por exemplo esse bode que vai ser jogado no para Azazel, ele não precisa estar propício para receber impureza, eles não impurificam comidas e bebidas, mesmo segundo a Braita. Pergunta Rabi Elazar, Parim, o Seirim Anisrafim, os novilhos, os bodes são queimados, Hatat interno, né? Mal Sheit Meu, Ochlinu Mashkin Bifnim, eles impurificam comidas e águas dentro da Azará, como eles fazem fora da Azará. Mehusar Yatsa, que é Mehusar Masedami, será que a gente fala que você ainda falta sair da Azará? Então é como se estivesse faltando alguma ação. Então, se é assim, quando eles estão na Azará, eles não vão impurificar ou não? Talvez não. Depois que ele perguntou, ele respondeu: Meu Russar Etziak, Meu Russar Macedami. Sim, tirar da Azará é considerado que falta alguma ação, então eles não impurificam. Bah, Minei perguntou Rabi Abba Bar Shmuel, do Rabi Hia Baraba. Nevelat of Taor, um pássaro kasher que morreu sem shkitá para Rabi Meir, irmão, também bequezai. Será que ele impurifica com a medida de uma azeitona? Se ele está sobre a terra, então você não precisa perguntar se ele impurifica ou não, que óbvio que não impurifica. Também, se a pessoa está segurando a boca, também não precisa perguntar, que óbvio que ele se impurifica, comida e bebida. A minha pergunta é, no caso em que ele está segurando na mão, antes de colocar na boca e comer, e aí tocou em comidas. Será que Mehussar Krivá, que ele está longe da boca e precisa aproximar, que Mehussar Maaseh Dam, está faltando alguma ação e não impurifica ou não? Essa é a pergunta dele. Então a Marley falou Rabi Kia, por Rabi Abba Bar Shmuel, a gente está na Fukuvei Amud Bet, isso aqui, Mehussar Krivá, lá que Mehussar Maaseh Dam, você só aproximar, não é que está faltando alguma ação. Ah, tá, que o Rabi Abba Bar Shmuel, sobre esse dito da seguinte Mishnah, Shoshá, Sardvarim, Membro, Benevelat, Oftahor, 13 coisas falaram sobre o pássaro kasher que não foi feita a shkita, e uma delas é Tzaki Machshava, que você tem que pensar, e não precisa estar propício para receber impureza, e impurifica o Kalem Kabeitza, e impurifica comidas no tamanho de um ovo, mas lá, Rabi Meir, ou seja, a priori, essa Mishnah é como Rabi Meir, e mesmo assim, a Mishnah fala que esse pássaro kasher que não foi feita a shkita, ele está puro e não impurifica outras comidas, a não ser que tenha uma medida de um ovo. E isso vai contra, a priori, a opinião de que esse pássaro que impurifica comidas, mesmo se ele não tem essa medida de Kesai. Fala Gmará, não. Essa Mishnah é como Rabanan, e não como Rabi Meir. Fala Gmará, vê que está Nereisha, mas está escrito no início da Mishnah, que Tzichah Machshava, que precisa ter intenção, Ven Tzichah Hekshe, não precisa estar propício para receber impureza. Quem é que fala essa lógica? É o Rabi Meir. Portanto, me derei Rabi Meir. Sei falar Rabi Meir, já que o início é Rabi Meir. O final também. Fala com Rabi Meir, o que tem a ver? Hakedeita, hakedeita. O início é como Rabi Meir e o final é como outra pessoa. Fala com Rabi Amut, que ele sei falar. Mas também o final daquela Mishnah, a gente falou que a Shkita e a Melikatai, que é a Shkita que o Kohen fazia no pássaro com a unha, Metaere, treifatá, mitumatá. Ele impurifica a treifá de estar impuro. Se ela foi encontrada alguma doença nos órgãos internos. Isso aqui é como Rabi Meir. Porque Mancha Malei Asvará, quem é que fala isso? Rabi Meir. Então, Reisha, Veseifa, Rabi Meir, o início e o final era Rabi Meir, e o meio era Banana. Fala como era assim. O início e o final da Mishnah era Rabi Meir, e o meio era Banana. Uma pergunta sobre o nível de impureza de um pássaro, kasher, que não foi feita a shkita. Falou Rav Amnuna para a viseira. Loteitiv akarah, ou seja, não senta, fica de pé, Ademartli, Haimilta, até que você me explique o seguinte. Quando eu tenho uma medida de uma azeitona de Nevelat of Taor, de um pássaro kasher que não foi feita a shkita, que ele impurifica uma outra comida para o Rabi Meir, Monila Rishon Vesheini ou ele Monila Rishon Vesheini? Ele causa primeiro e segundo nível de impureza ou não? Falou Rav Nuna, qual é a demetamento? Todo caso que ele impurifica a pessoa com um toque, Monima, a comida a gente conta primeiro e segundo nível. E qual é quando? Demetamento, isso aqui não impurifica a pessoa com toque, aí não tem primeiro e segundo nível. Já que esse pássaro não impurifica o homem quando toca, só quando está na garganta, então a gente não tem impureza primeiro e segundo nível de alguém que toca nela. Pergunta Rabi Zeira por Rabi Amei Bar Hia. E tem gente que fala que foi Rabi Avin Bar Kaana. Hadetania, é isso que está escrito na Braita. Hiburei Ohalina Ledei Mashkin. Se você junta a comida através de algo líquido, isso aqui é considerado juntar para impureza fraca. Vem ribule de tomar rumorá, mas não para impureza forte. Será que a gente, imunimo, a gente conta se uma comida que tocou em uma das partes de Shon Veshini, primeiro e segundo nível de pureza, ou não? Falou, ele respondeu, qual é, se o homem toca, aí a gente tem primeiro e segundo, e se não, não. E já que nesses pedaços de comida que estão juntos através de um líquido, eles não impurificam a pessoa com toque, então tem primeiro e segundo nível. E Atsu saiu da Azará, também, está escrito na Mishnah, que também as pessoas estavam carregando, os últimos estavam carregando, eles saíram da Azará, Eluvelo, ou seja, os dois estão impuros. A Gemara vai trazer aqui a fonte, porque a Mishnah falou que as pessoas que estão levando os novilhos e os bodes de ratat interno que vão ser queimados, eles são impuros imediatamente quando eles saem da Azará. Minah Neimile, da onde a gente sabe isso? De Tanura Banana, está escrito na Braita, sobre o versículo em Vaikra 16, 17, Lehalal. Mais adiante, sobre o novilho do sumo sacerdote, o novilho da congregação que fez alguma coisa errada, está escrito que o lugar que se queima é Hutz e Shosh Mahanot, fora das três acampamentos, fora de Jerusalém. E já aqui, sobre o novilho e o bode de Yom Kippur, o versículo fala que a gente queima ele, Mahanerra, de uma só acampamento, ou seja, fora da Azara, mas dentro da montanha do templo. Então, é óbvio que também o novilho e o bode de Yom Kippurim são queimados fora dos três acampamentos. O Marlohá vai nos ensinar o quê? Se você saiu de um acampamento, ou seja, da Azará, ele já impurifica as roupas. Então, essa braita pega como algo simples que o novilho do sumo sacerdote e o novilho da congregação são queimados fora dos três acampamentos. Fala Gumara, veio Gufa Minara, de onde a gente aprende isso? Fala Gumara, Detanura Banana, porque está escrito na braita sobre o novilho que o sumo sacerdote tem que trazer se ele fez alguma coisa errada. Em Vaikra 4:12. Veotzi, etkola parem hutz na mahané, ele vai tirar todo o novilho para fora do acampamento. Hutz e shalosh mahanot, fora dos três acampamentos. Até o Merkut Seixalosh Mahanot, é fora dos três acampamentos, ou talvez só de um acampamento. O Shou Omer, quando está escrito sobre o novilho da congregação, Mihutz Amahané, fora do acampamento, Shentzai Glomar, porque não precisava falar, porque já estava escrito que onde ele queimou o primeiro novilho. Nintenlo Mahané Shinha, então deu um segundo acampamento que tem que sair. E Shou Omer, quando está escrito, vai criar 6:4, Mihutz Amahané, do acampamento que está falando sobre você tirar o Deshen, né, o carvão. Shentzai Glomar, também não precisava falar, porque já está escrito, Al-Shefe Hadeshen Sarev, você vai queimar lá onde está o carvão. Então ele tem lá uma chaneshita, então é terceiro acampamento. O Rabi Shimon então falou que a nossa Mishnah, que a gente está falando de queimar o novilho e o bode de Yom Kippurim, eles não impurificam até eles saírem até ter fogo. E segundo o que ele está falando, eu não explico isso que está escrito fora do acampamento sobre o novilho e o bode de Yom Kippur, como o Tana anteriormente, que impurifica as roupas quando ele sai fora do acampamento. Então pergunta a Gamara, Rabi Shimon, né, Mihutz Amahané Mayavida, e o que ele fala com esse fora do acampamento? E Bailele, que detalhe, ele aprende de, o que está escrito na Braita, que era beleza, ele fala, né, marcando aqui sobre o novilho bode de Yom Kippur, está escrito fora do acampamento, e mais adiante, sobre a vaca vermelha em Babimba 19:3, está escrito fora do acampamento. Malha lá, no mesmo jeito que lá, sobre queimar o novilho e o bode, é Ruzel Shoshama Hamanon, até fora dos três acampamentos. Aqui também, sobre a esquita da vaca vermelha, fora dos três acampamentos. E do mesmo jeito que lá, sobre a queimar, é Mizrahash Erushalayim, é no leste de Erushalayim. Então, a gente não dá para curvar, vai mudar, leva ficar aqui também, quando você queima o novilho e o bode Yom Kippur, é o leste de Erushalayim. Fala como era mais, por abanantar na cama, e risar a flá, onde é que a gente, de que lado de Erushalayim a gente queima? Que é detalhe, como está escrito na Braita, rei Eka Nisrafin, onde é que a gente queima os Hataot? Letzafon, Erushalayim, é o norte de Erushalayim. Rutter Shoshá Mahanot, quando ele sai dos seus acampamentos, Rabi Yosef Glilei fala, a Beita Deshen, sobre o lugar do carvão, elas eram queimadas. Falou Rava, Man Tana de Pali, quem é o Tana que discute com o Rabi Yosef Glilei e acha que não precisa levar para o Deshen pro do altar? É o Rabi Yosef Ben Yaakov, de Tana, que tem uma braita, está escrito sobre o novilho do Cohen, que foi ungido e vai criar 4:12, e o chefe é Deshen Sarev, você vai queimar ele onde está o carvão. Então, Shesham Deshen tem que estar lá, no lugar em que você queima o Hatat, para você também queimar no lugar em que é chamado Shefer Hadeshen. E o Rabi Eliezer Bar Yaakov, ele fala, Shefer Hadeshen, Sheyem Mekomo Meshupach, ou seja, tem que ter, o lugar tem que estar inclinado. No versículo falou isso com um linguajar de Shefer Hadeshen, ou seja, um lugar que, na verdade, que se você coloca lá o carvão, ele vai cair, porque ele está inclinado. Então a gente aprende aqui que o Rabi Eliezer Ben Yaakov, ele acha que Shefer Hadeshen é só para nos ensinar que, tem um, que é um lugar inclinado, e não um lugar específico. Ah, mas leia Abai, falou Abai por Ava, Dilma, vim comum, me chupar, pliguei. Talvez a discussão que está na cama da Braita, o Rabi Eliezer Ben Yaakov, é só se o lugar onde você queima os Hataot precisa ser um lugar inclinado ou não. Mas pode ser que todo mundo concorda que tem que ter, tem que colocar lá o carvão antes de queimar o Hatat. Então, na banana, são os caminhos. A Soref, mas também Begadim. A pessoa que está queimando, ele impurifica a roupa. Velo, Amatzit et Taur, mas também Begadim. Mas quem põe fogo, ele não impurifica a roupa. Velo, Amessadele et Amarahai, quem está organizando a madeira. Também não impurifica a roupa. Vez eu assorei, quem é o que queima, que ele impurifica a roupa? É a Messaia Bechat Srefa, o que ajuda no momento que está queimando. E a Rolaf mexer na sua Efer, também Begadim, mesmo. Então, pode ser que mesmo que depois, que já virou carvão, e a pessoa está se ocupando com isso, vai impurificar as roupas? Está no Mulomar, está escrito em Vaikra 16:28, quem queima Otam, eles, vai ter que lavar as roupas. Então, Otam, ou seja, o que estão queimando, Metamim Begadim, eles impurificam a roupa. Mas se já virou carvão, aí já não. E o Rabi Shimon, ele fala, a explicação do versículo é o seguinte, Otam, ou seja, somente eles, ou seja, o novilho e o bode, eles impurificam roupas, mas Nitarra Bassar, se a carne já ficou completamente queimada, aí não impurifica mais roupas. Mas Benar, qual a diferença prática entre eles? Falou Rava, e Benar, a diferença é deixar ver Haruha. É, no caso em que o novilho ficou muito preto, ou o bode de Hatat, e a carne já foi completamente queimada, mas ainda não foi, não virou cinzas, né? É, não chegou nesse caso. Segundo está na cama, ele, a pessoa que está se ocupando com ele se impurifica, enquanto ainda não é feito cinzas, ainda é considerado eles. Mas segundo Rabi Shimon, aí já não, porque já é considerado cinzas quando a carne já começa a queimar, aí já não impurifica mais. Adana Lachto Vulhom, em boa hora, terminamos o capítulo 12 de Maaseh Tzvachim. Bezrat Hashem, amanhã daremos início ao capítulo 13. Ad Kan.